Senhora presidente, companheira Marta Suplicy, demais senadoras, senadores aqui presentes, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a homenagem que foi feita no dia de ontem com relação às mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Então, é com grande satisfação que nós ocupamos o espaço hoje da tribuna para fazer esta homenagem às mulheres e parabenizá-las pela marca que empreendem na resistência à desigualdade existente em nossa sociedade. No dia 8 de março, na próxima terça-feira, comemora-se 101 anos que mulheres de todos os continentes celebram o Dia Internacional da Mulher como um dia de reflexão e de luta. A data é uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres na sociedade ocidental e principalmente no Brasil, e lembrarmos que a igualdade entre homens e mulheres é um processo permanente de construção. Vivemos este ano um momento importante e significativo na história da democracia do nosso país. E aqui, senhoras e senhores, eu refiro-me à eleição e posse da primeira mulher presidenta do Brasil. Efetivamente, senadoras e senadores, a eleição da companheira Dilma Rousseff é um evento, sob muitos aspectos, marcante na nossa história política e, assim espero, marca também um ponto de virada na longa luta das mulheres para conquistar um lugar na política. Uma luta que ainda continua, longe de encontrar descanso. Foi só há 80 anos que conquistamos o direito básico de votar, mais de 110 anos depois das primeiras eleições gerais realizadas no Brasil, às vésperas da proclamação da independência. Foi preciso esperar quase um século mais para termos uma mulher no cargo mais alto da nação. E mesmo depois de conquistar isso, ainda somos uma minoria na ocupação de cargos políticos. Hoje, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras no Parlamento brasileiro, senadora Marta Suplicy, contra uma média mundial de cerca de 20%. Nas eleições do ano passado, menos de 12% dos eleitos, considerando todos os cargos em disputa, foram mulheres. Em termos da representação aqui no Congresso Nacional, a evolução tem sido muito lenta. Mas, se o panorama do Parlamento ainda não evoluiu como gostaríamos, a chegada da companheira Dilma à presidência já se mostrou decisiva para a presença feminina na política no nível do Poder Executivo. E aqui eu aproveito a ocasião para saudar a presidenta Dilma e a nossa ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, a nossa companheira Irine Lopes, e dizer que elas foram imensamente felizes ao estabelecerem como uma das prioridades do nosso governo a luta pela erradicação da feminização da pobreza e da miséria. Eu considero essa uma das tarefas mais importantes do nosso governo. E adianto que a presidenta e a nossa ministra podem contar com total apoio, não só do nosso mandato, mas com certeza do mandato de todas as companheiras senadoras desta casa e com certeza das companheiras deputadas federais. Eu tenho defendido na nossa bancada que devemos nos mobilizar para incidir de fato sobre o orçamento da União. Eu entendo que a disputa dos recursos da União passa pela política que a nossa presidenta definiu para as mulheres. Garantir a autonomia econômica significa garantir a emancipação social e política das mulheres. e precisamos ajudar a construir e a pavimentar espaços para que essa luta se efetive de fato. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que, considerando a média de pessoas aptas no mundo a trabalhar, em 2007, apenas 40,1% das mulheres estavam empregadas, frente a 73,4% dos homens. Cito este dado, mas poderia citar inúmeros outros que mostram as desigualdades que enfrentamos no dia a dia e como ainda são grandes os nossos desafios. A inserção das mulheres no mundo do trabalho passa, sem nenhuma dúvida, pela criação de mais vagas no ensino infantil. Garantir creches para as nossas crianças significa garantir que as mães possam trabalhar e estudar, o que está em total acordo com as metas que o nosso governo definiu e que, com certeza, todos nós apoiamos integralmente. Não tenho dúvidas de que a autonomia financeira das mulheres assegurará, inclusive, maior participação das mulheres nos espaços decisórios de poder. Devemos também sair em defesa da Lei Maria da Penha, que neste momento, como todos nós já sabemos, sofre ataques absurdos. A lei é o instrumento mais poderoso que temos para combater a violência doméstica e familiar, senador Magno Malta. Outro ponto considerado prioritário é a discussão da reforma política. E neste ponto, quero chamar a atenção para a reforma política. Temos que incidir, participar ativamente e nos organizarmos para garantirmos a paridade nas disputas eleitorais. Para vencermos a inércia do sistema político atual, que tende, por sua própria evolução, a perpetuar o viés de gênero que caracteriza a nossa política, é preciso que pensemos também mecanismos institucionais que façam frente a essa tendência. Nessa legislatura, alguns avanços internos no que se refere ao funcionamento e à direção das duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, devem ser saudados. Pela primeira vez na história, uma mulher assume um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados, a deputada Rose de Freitas, que é a primeira vice-presidente da Casa.
Cede uma parte, senadora.
Sim, senador Magno Malta.
Senadora Ana Rita, eu quero saudá-la, cumprimentá-la em nome dos capixabas do nosso estado, dos Canelas Verdes de Vila Velha, onde nós residimos, onde eu tenho a felicidade de residir, na mesma cidade de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência fez a sua história política, se tornou vereadora, com esse mesmo procedimento, com o respeito da população do seu estado, pela sua tenacidade, pelo seu vigor de caráter, o seu comportamento, ao longo da sua história no Partido dos Trabalhadores. E é dessa maneira que Vila Velha lhe vê, é dessa maneira que Vitória lhe vê, Serra, Cariacica, o nosso estado inteiro. E esse pronunciamento de Vossa Excelência nesse momento de bom tom, quando chama a atenção para a questão das mulheres, é absolutamente saudável, e há que todos saudar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência faz uma saudação à Presidente da República, a essa mulher que chegou ao poder, e eu fico muito à vontade, porque penso que a gente não tem nada que estar respondendo sobre a Presidente Dilma, e as pessoas, ela vai dar certo, é uma mulher, será que vai fazer um bom governo? Como se ela fosse novata, né? A nossa Presidente Dilma, essa mulher no poder, era simplesmente a grande gerente do governo Lula, que se tornou diretora da empresa agora. Quer dizer, ela sabe tudo, ela conviveu com todos os avanços do governo Lula e certamente com a capacidade que tem, com o mando agora, daqui para frente, fará muito mais. Vossa Excelência faz uma citação da mulher e dessa capacidade, eu também acredito, eu sou daqueles que penso que nos cargos mais, nos pontos mais críticos da sociedade brasileira devia ter uma mulher. Acho que toda juíza tinha que ser mulher, toda promotora, ministro de tribunal superior, delegadas, porque mulher tem uma sensibilidade a mais e tem mais coragem. Mulher tem coragem de decidir, mulher... De mil casos de corrupção, você encontra 3, 4 mulheres envolvidas naquilo lá. Quer dizer, acho que a diferença, o fato de ser mãe, de amamentar e ter útero, faz a mulher um ser diferente. E eu saúdo Vossa Excelência pela coragem do pronunciamento. Quando Vossa Excelência agora cita a primeira mulher a assumir um cargo na mesa da Câmara, que para nossa felicidade, a deputada Rosa de Freitas é do Espírito Santo, do nosso Estado, queremos abraçar essa guerreira que tem uma história de enfrentamento à ditadura, não é? Me lembro que quando o presidente Lula ganhou a eleição e recebeu a bancada do Espírito Santo pela primeira vez, ele se dirigiu a ela, abraçou a Rosa, dizendo que a primeira vez que foi no Espírito Santo foi levado por ela, né? Veja só a história de luta, de ousadia dessa nossa querida vice-presidente agora da Câmara, a nossa querida deputada Rosa de Freitas. E concluo, quando Vossa Excelência toca na Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, mas um avanço para punir e para atender a mulher que já foi agredida, desmoralizada, maltratada, dentro de casa, na rua. Eu tenho uma emenda na Lei Maria da Penha, que já comuniquei à nossa secretária Irine Inópolis, que para nossa felicidade também é do nosso Estado, e certamente terei o apoiamento dessa casa. Uma emenda na Lei Maria da Penha, uma lei com caráter preventivo, uma emenda com caráter preventivo, porque hoje a mulher vai e denuncia o marido. Depois ele chega em casa, passa mel na boca da mulher, ela volta lá e tira a denúncia. Ele volta e mata ela, e fica por isso mesmo. Então a minha emenda propõe que, uma vez feita a denúncia e feito o inquérito, que não se tire mais. A denúncia vai continuar o processo investigatório, até porque esse indivíduo vai saber que o processo investigatório continua e essa mulher certamente terá sua vida poupada, é a visão que eu tenho. Então precisamos agir de forma preventiva. Eu parabenizo a nossa querida senadora Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, ex-ministra do Turismo, assentada na presidência da Casa, no momento em que Vossa Excelência faz um pronunciamento tão feliz para a felicidade da nação e para nós que somos do Espírito Santo, que sentimos muito orgulho de Vossa Excelência.
Senador Magno Malta, agradecemos as vossas palavras. Então, queremos dizer que aqui no Senado nós também nos sentimos muito felizes, porque nós já tivemos, na legislatura anterior, 2 mulheres na mesa. E agora, nessa legislatura, nós temos a senadora Marta Suplicy como nossa primeira vice-presidente. Isso é muito importante para nós mulheres. No entanto, senador, ainda precisamos tornar o nosso legislativo mais permeável, em geral, à presença das mulheres. E como já disse, acredito que vivemos hoje com o amadurecimento de nossa democracia e, sobretudo, com a chegada de Dilma Rousseff à presidência, um momento propício para aprofundar e ampliar a discussão sobre a participação feminina na política. Faço votos de que sejamos capazes, e acredito efetivamente que o sejamos, de não deixar passar essa excelente oportunidade. Para isso, considero fundamental que a reforma política seja debatida com a sociedade e estreitamos os laços com os movimentos sociais. Ressalto que, apesar das várias barreiras vencidas, a desigualdade, a opressão e a violência contra as mulheres persistem em nossa sociedade. Mesmo com avanços, ainda há discrepâncias, especialmente em relação aos salários entre homens e mulheres. Nosso país já ratificou a Convenção 100 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata de remuneração igual para trabalho de igual valor, mas, passada a aprovação, cada nação deve se adequar ao que dispõe a norma. As diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho vão além da desigualdade salarial. No Brasil e em diversos outros países da América Latina, as mulheres continuam tendo menor participação nas atividades econômicas. São a maioria no trabalho informal e entre a população desempregada e continuam sendo as maiores vítimas de assédio moral e sexual e das doenças laborais. Isso sem dizer que, coagida socialmente a assumir o papel de mãe e dona de casa, muitas vezes só lhe restam 2 alternativas: depender economicamente de seus pais, irmãos ou maridos, ou aceitar trabalhos precarizados, sem nenhuma garantia trabalhista, para poder conciliar o trabalho produtivo com suas tarefas domésticas. Esse arranjo entre o trabalho produtivo e reprodutivo, realizado pelas mulheres, faz com que a jornada de trabalho feminina seja aproximadamente 13% mais extensa que a jornada masculina. Portanto, a luta por igualdade salarial não está descolada da luta por políticas públicas, que possibilitem à mulher condições de acesso ao mercado de trabalho em pé de igualdade com os homens. Como se vê, senhoras senadoras e senhores senadores, é preciso repactuar as políticas públicas para assegurar direitos como a carteira de trabalho assinada, creche perto de casa para os filhos e mais oportunidade de formação para as mulheres. Quero dizer que todos os esforços só terão resultados se efetivamente nós mulheres formos protagonistas deste processo. E como disse em seu pronunciamento a ministra Irine Lopes, quando uma mulher transforma a sua história, todo o país se transforma com ela. A trajetória e a coragem das mulheres são exemplos de luta e de sadia transgressão no mundo que ainda privilegia os homens em muitos aspectos. Senhora Presidente, eu quero encerrar o meu pronunciamento e hoje, de uma maneira muito especial, homenageando, neste mês de março, todas as mulheres lutadoras, em especial, e aqui as mulheres capixabas, que ajudam na construção de um mundo melhor, que acredito que ousar é sonhar, e também possível para a transformação que queremos. Aproveito também, senhora presidenta e senhores senadores e senadoras, para saudar o movimento feminista e social do Estado do Espírito Santo, que organizou uma excelente agenda de comemoração e reflexão para este mês de março. Entre tantos movimentos, quero aqui destacar o Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo, o Movimento de Mulheres Camponesas, a Associação das Mulheres Unidas da Serra, a Associação de Mulheres Unidas de Cariacica, Buscando Libertação, o Coletivo Feminino, Feminina, a Comissão de Mulheres Indígenas, Tupiniquins e Guaranis, as mulheres da região de Vila Velha, que é uma região extremamente carente, da região de Terra Vermelha, e mulheres também do município de Cariacica. Então, quero aqui, de uma maneira muito especial, saudar as mulheres do nosso Estado do Espírito Santo, todas elas que estão na luta dos movimentos populares, no movimento sindical, no movimento das mulheres trabalhadoras rurais, mas também não posso deixar aqui de saudar as nossas mulheres companheiras brasileiras que nos vários cantos deste país estão lutando por igualdade, estão lutando por justiça social, estão lutando pela transformação da sociedade e buscando vida melhor, não só para si, mas particularmente para todo o povo brasileiro, para suas famílias, para os seus filhos. Um grande abraço a todos, que todas possam ter, durante o mês de março, belíssimas confraternizações, mas que a luta continua e a luta não é fácil. A luta exige de nós um esforço muito grande, exige de nós uma dedicação e nós devemos nos fortalecer a cada dia para que possamos garantir melhores condições de vida, de trabalho para todo o povo brasileiro e particularmente para as mulheres, que somos a maioria da população. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, senhores senadores e senhoras senadoras.